Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e, se eu sou o herói, Max, traga minha capa.
Oi, eu sou o Caio e o feiticeiro da Montanha de Fogo, versão brasileira, Herbert Richards.
Oi, eu sou a Ni e vamos ver o que tem nessa montanha de fogo.
E aí, aqui quem fala é o Gordo e é muito bom ter a família inteira de volta para enfrentar essa montanha de fogo.
Meu Deus do céu.
E é isso aí, galera, voltamos para comemorarmos o nosso 10º livro aqui no nosso Clube do Livro. E dessa vez a gente vai ler uma obra um pouco diferente, né? Nós vamos avaliar e ler, né, O Feiticeiro na Montanha de Fogo, do Steve Jackson e o Ian Livingstone. Pra quem não conhece, e eu também não conheço porque eu nunca li uma obra dessas, mas se trata de um livro-jogo, né? Então esse episódio vai ser um pouco diferente dos padrões que a gente já segue aqui no Marca Página. Ou seja, pra vocês que caíram de paraquedas agora, no nosso podcast a gente lê um livro em 3 episódios diferentes, né? A gente julga o livro pela capa, pega o livro em mãos e especula o que vai acontecer. A gente para no meio do livro e a gente grava o miolo do livro, especulando o fim e o que, avaliando o que já tinha acontecido no livro, e no final a gente fecha o livro com o De Volta à Estante, onde a gente devolve o livro à estante, como o nome diz, né? Não precisa ficar enrolando também, né? E esse episódio vai ser um pouco diferente, né? Porque como se trata de um livro-jogo, que a gente vai discutir o que é um livro-jogo, como é que funciona e tudo mais, mas nesse episódio vai ter só o Julgando pela Capa e o De Volta à Estante. Se você tem interesse, vem ler com a gente, esse livro que pode ser uma parada legal.
É isso aí. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar o marcapagina.net, ver todos os livros que a gente já leu. Você pode falar com a gente através do Twitter, @marcapaginacast, pelo Facebook marcapaginapodcast, ou entrar em contato com a gente via e-mail, marcapaginapodcast@gmail.com, mandando seus comentários e sugestões, o que vocês estão achando dos livros que a gente está lendo aqui. Também não esqueça de acessar no nosso post as nossas playlists literárias, que são preparadas para você ler juntinho enquanto lê o livro, e acho que é isso aí.
Também nos posts, dependendo do livro, né, quando a gente lê, por exemplo, esse que vai ser se trata de um livro-jogo, e a gente vai usar bastante referência, assim, bem provável, né?
Uhum.
Que todas elas vão se encontrar nos posts. Então, se estiver falando de alguma obra de cinema ou algum outro livro ou, sei lá, ou referência que for, é bem provável que, se você não conhece, ela deve estar escrita em algum lugar aqui embaixo no post.
E não esqueça de também colaborar aqui com o Marca Página, comprando os livros que a gente está lendo aqui pelos links que a gente disponibiliza também no nosso post, no site. E lá você pode escolher pra comprar.
Se você acompanha a gente pelo feed, a gente tem um site bem bonitinho. Acesse lá, marcapagina.net, onde tem outros episódios. Inclusive, não só review de livro, né? A gente já fez alguns outros episódios especiais, inclusive até entrevista com autores locais, olha só.
Veja você.
Ganhando o mercado.
Antes de nós irmos para a abordagem nova do Marca Página sobre esse novo formato de livro, espere para os próximos minutos, nós vamos interagir com alguns comentários que foram feitos para nós, que a gente sempre fica muito feliz, então a gente interage.
É isso aí.
O primeiro comentário é do Bruno Farias Amaral. Bruno comentou: parabéns pelo podcast. Conheci há pouco tempo vocês e vocês ganharam meu coração ao escolher um livro dessa saga. Bom, a saga que ele tá falando qual é? Só pra gente botar um contexto aqui.
Do Pistoleiro, né?
Isso, do Pistoleiro.
A Torre Negra. Ah, agora sim. A melhor saga, é isso. Que bom que todo mundo concorda. E ele fala, né?
Olha.
Que também é a minha preferida. Me senti representado pelo participante que já leu e recomendou. Quem será? Ele continua, né, falando. Ele disse tudo o que eu pensava sozinho enquanto eu via. Viu? Eu até interpretei a risada, maluco. Aqui é muito ator. Esse primeiro livro é um pouco estranho, mas os próximos são maravilhosos. Daqueles que você acaba e pensa, caralho, preciso comentar essa porra com alguém. Aí ele fala que tá aguardando os podcasts dos próximos livros e manda um abraço. A gente também manda um abraço aí também pra você, Bruno Farias Amaral. Muito obrigado. E é isso aí, Torre Negra é foda aí.
Isso aí, um abraço no cocoro.
Se...
Torre Negra, rainha... O resto nadinha.
E se você, assim como o Bruno, quer que a gente continue alguma série, algum livro que a gente leu, por favor, comente.
É verdade.
Porque senão a gente vai só vai ler o que a gente quiser daí.
Isso, e olha aí. Lá ainda, né?
E olha lá.
Outro comentário que pipocou no nosso post do Oceano no Fim do Caminho foi da Erika Vasconcelos, que gostou muito do livro. Muito bom o episódio, devorei o livro num domingo e, nossa, que experiência. Realmente, eu tenho que concordar. Primeiro, o encontro com o autor e a sensibilidade dele quanto a tudo na visão de uma criança é extraordinário. Realmente, é muito bom. E ela botou ali um PS, né, que ela achou uma fanart, a gente vai botar aqui no post, que ela encontrou no Pinterest, que é aquela negocinho que a gente faz, né, buscar, e eu recomendo que você faça também, ler um livro, dar uma procurada sobre as fanarts dele, que são bastante interessantes, assim.
É, como que as outras pessoas veem, né, a mesma coisa que tu leu, assim.
Isso, é, né, como as pessoas imaginaram.
Ou às vezes ajudar a explicar alguma coisa que não entende, né?
Uhum.
Principalmente com o Cthulhu.
É isso, né? As coisas que são indescritíveis, como que as pessoas imaginaram. É muito bom fazer isso. E muito obrigado, Erika, por ter entrado em contato com a gente de novo. E a gente agradece todo esse carinho, né? E o apoio pra gente continuar fazendo isso aqui.
Queria agradecer também a Débora Veiga, que nos recomendou no Twitter pro arroba podprocura, que ele é um perfil de Twitter, que ele é muito bom pra quem tá começando a fazer podcast, pra quem tá precisando de equipe ou participantes pra gravar.
Ou mesmo referência.
Tem várias vezes que eles pedem indicação de podcasts e a Débora nos recomendou e ela conseguiu explicar nosso podcast de um jeito bem rápido, que a gente até ficou meio de cara, né? A gente sempre se enrola pra falar aqui.
Que é sempre um dia difícil, né?
E, na verdade, acho que às vezes é mais simples falar rapidinho do que tentar ficar explicando mil vezes.
É, a gente vai usar agora o modelo dela pra explicar o nosso podcast. E obrigada a todos, além da Deb, que eventualmente indicam, né, o Marca Página. Isso também ajuda bastante. E é muito mais legal quando tu tá lendo junto com mais amigos, né? Então, quanto mais gente te chamar pra ler junto, melhor. Porque daí, além de discutir com a gente, tu pode discutir com os teus amigos e é isso aí.
Mais divertidinho.
A leitura não precisa ser um processo solitário, né? É bom ser também, mas não precisa ser. Então... mas é isso aí, galera. Vamos lá, então, ler e... quer dizer...
então, ler.
Aprender primeiro o que que é, né? O livro-jogo e avaliar esse livro pela capa e dar sequência no nosso processo aí de leitura dessa obra, que é O Feiticeiro da Montanha de Fogo, né?
O Feiticeiro da Montanha da Loucura, da Perdição, é... tá bom? Você é o herói de uma perigosa aventura para descobrir o tesouro oculto do feiticeiro.
Voltei pros anos 80 agora.
Parece que são dos filmes que passam na Globo de tarde.
Verdade, tipo Goonies, assim, as criancinhas, tá?
Isso. Só faltou a palavra confusão e galerinha.
E altas aventuras.
Exatamente.
Eu achei muito malicioso esse negócio de tesouro oculto do feiticeiro.
É, a malícia... tudo malicioso, né?
A malícia tá na cabeça de quem tem.
Pois é.
A quinta série que existe em mim, saúde a quinta série que existe em você.
Ai, meu Deus, é o do Chaves lá.
É.
Tesouro.
Pois é.
É o tesouro, é verdade, é o Kiko, tá? O Kiko, é o Kiko. Tá, tá embaixo da capa do feiticeiro.
Você termina, assim, o livro, surpresa. É o Kiko, assim.
Isso. Essa imagem dava uma fanart interessante.
Fanart, isso. O tesouro está escondido no fundo de uma caverna subterrânea, povoada por uma variedade de monstros subterrâneos que você terá que enfrentar e matar ou morrer na tentativa.
No subterrâneo.
Pô, mas é tudo subterrâneo, né, galera? Maluco.
Que bom, né? Tem uma coisa que eu aprendi com RPG, nunca pega um personagem alto pra uma aventura subterrânea.
Sério? Que tem um mestre que ficou te dando dano? O que que é? Redutor?
Ah, não é que ele ficou me dando dano. Eu tinha pegado um centauro e daí ele, a aventura dentro de uma caverna.
Ah. Tipo assim, mais silêncio, né?
Pois é, né? Aí é incrível, toda vez que o grupo entrava numa porta, eu não podia ir junto, porque eu não passava.
Caramba, tinha que ter alguma arma que fizesse tuas próprias portas, né?
Agora sim, se é subterrâneo, então a aventura é inteira dentro da montanha, né? É isso?
Aí que tá.
Mas provavelmente.
E aí é outra discussão que a gente tem sobre esse negócio da montanha, né? Montanha de fogo é algo literal ou é um vulcão? Qual que é a pira? Sai fogo dela?
Talvez se seja um lugar quente.
Uma montanha de fogo, tu diz uma montanha, montanha mesmo, só que ao invés de terra, fogo, é isso?
Isso.
Isso.
Literal.
No formato de uma montanhazinha.
Assim. Não, é porque assim, pode ser um vulcão, as pessoas podem falar uma montanha de fogo. Sabe, tipo, chamar uma arma de pau que atira?
Sim.
Pau que atira.
Sim. Ai, que analogia terrível.
É, mas então a gente já sabe o negócio que a gente pode morrer na tentativa, hein?
Só que aí a gente também pode começar...
a entender como é que funciona, né? Acho que a gente pode dar uma breve intro ao livro-jogo. Acho que é interessante, né? Você pode morrer tentando. Não, se tu morreu, não fecha o livro e vai embora, né?
E é legal que a gente já puxou o RPG também. O Goro já falou do RPG aí. Na verdade, isso tá tudo no script.
Isso. Então eu vou fazer o seguinte. Então, pra quem não sabe nada, tá perdidão. Começa aí, Ni. Me explica o que é um livro-jogo.
Em 140 caracteres.
Ah, meu Deus. O livro-jogo é um livro que, além de ler, você joga ele.
Muito bom. Eu achei que ficou 10 de 10.
Muito bom. Eu acho legal.
Excelente.
Não, ele tem... Imagina que ele é um livro, ele é estruturado ele em vários parágrafos. Cada parágrafo, ele vai te dar uma opção de caminho pra tu seguir. E você vai escolher, tipo, ah, eu vou pra direita, vou pra esquerda, vou pro norte, sul, leste, oeste, vou matar aquele cara, não vou matar, vou sair correndo, vou ficar aqui. E cada escolha que tu faz, tu é levado pra um ponto do livro diferente, e assim segue a aventura até tu conseguir alcançar o objetivo ou não. E viver ou não também, morrer. Que é bem...
tipo meio jogo da vida, assim.
Bem possível, isso, assim. É tipo a realidade, só que um...
Porra, não é não, tem dragão.
Não, calma, não é esse jogo da vida que eu quis dizer.
Tu acorda às 7 horas da manhã, daí tu vai pro trabalho, e aí...
E por que que é parecido com RPG? Porque você tem pontos de vida, pontos de magia, itens, dinheirinho e etc. Tipo uma ficha, assim, de aventureiro igualzinho no RPG.
Então, vamos continuar pra sinopse.
Vamos.
As decisões que você tomar o levarão a diferentes caminhos e diferentes batalhas. Olha, parece que o cara que fez sinopse tava ouvindo tu falar daí.
Sim, isso mesmo. Né? Imagina, tu, eu vou abrir essa porta aqui, aí tem um halfling, aí tu volta, aí se eu abrisse outra porta, aí tinha um, sei lá, um orc.
Pode ser, mas é possível.
Eu não entendi.
É exatamente isso que a gente tava falando, né?
Não entendi porque tu tá indignado, porque pode ser.
Tu não entendeu, cara? Tu nunca tava jogando um RPG no computador assim, aí tu dá save, aí tu avança por um caminho, aí tu encontra um bicho fraquinho, aí tu se pergunta, mas o que que tinha naquele outro caminho? Aí tu dá load, vai pro outro caminho e tem um bicho mega foda. Assim.
Nesse livro também tem save, se chama dedo.
Isso, chama
pra marcar as páginas.
Então tem 5 saves o jogo.
Sim.
No caso do Lula tem só 9.
Isso.
Talvez você se perca no labirinto. Veja sua força ser minada por uma medonha criatura. Morra em uma batalha com orcs. Ou caia diante de um dos seres dentre os muitos que guardam as criptas do tesouro do feiticeiro. Ó, maluco.
Meu, de novo esse negócio de cripta, hein?
Talvez. Joga umas aspas assim.
É, talvez, né? Tomara, na verdade, porque se for só... Imagina, tu pega todas as escolhas na linha reta e tu só, tipo, acha o tesouro e vai embora. Será que dá?
Isso, tu faz o caminho pacifista, né?
Isso é o caminho Pandaria lá.
Isso, Undertale.
Você pode enfrentar a criatura ou tomar uma cerveja com ela e tornar amigos.
O livro-jogo do século XXI. Mas aqui a gente já sabe que já tem bastante criatura, né?
Ah, boa.
Pois é.
Dá um aspecto de aventura ao jogo, à história.
E de RPG.
Sua força ser minada por uma medonha criatura. Deve ter uma criatura em específico que é bambambam, né?
Não, deve ser tipo um bicho que tira teu status.
Assim, pelas capas dos livros, a gente imagina que seja, né? Um dragão.
Tá, sim.
Cara, se eu não encontrar o dragão, eu vou ficar muito puto.
Abri um parênteses aqui. Cada um de nós pode ter uma experiência diferente, né?
É exatamente por isso que a gente não vai fazer o miolo do livro, né?
E se eu chegar falando pra vocês que eu encontrei um bicho que não tem no livro, vocês não vão saber, não é?
Caio, que ideia é essa, cara?
Sei lá.
Caio, que...
Também.
Às vezes a gente pode deixar o livro mais interessante.
O Caio, ele tá querendo não ler o livro, eu acho.
Pois é.
Tá, isso. A gente chega aqui e de volta à estante, o Caio tá falando que pegou uma nave e foi pra outro planeta. E, na verdade, o feiticeiro da montanha, ele era um reptiliano que veio pra Terra pra dominar a Terra.
Isso.
Mas, assim, eu tô achando meio sem roleplay, assim, tá ligado? Parece, assim, os nossos grupos de RPG, que a gente só chega e bate.
Que todo mundo é ele mesmo. Mas e só chega nos bichos e bate.
Isso não é RPG? Né? Chega a bater?
Não, sim.
Não.
Tem que fazer uma vozinha.
É, né? Só vale RPG se faz uma voz quando tu interpreta.
Vou dizer que vocês nunca jogaram RPG com alguém que tava fazendo um personagem do sexo oposto na mesa?
Não.
Eu já, e eu achei bem ruim, porque não dava pra levar muito a sério.
É, mas olha, a gente jogava um RPG que todos os NPCs principais eram o Nicolas Cage.
É verdade.
Sem a menor expressão.
Tenho que dizer pra vocês que foi sensacional essa experiência por muitos anos.
É, isso aconteceu mesmo, né?
Nossa, como é que isso pode ser bom?
Digamos que o mestre não queria queria interpretar muita coisa, então.
Não.
E sempre que chegava um NPC, a gente tinha um pingo de esperança que não seria o Nicolas Cage. Mas aí era sempre o Nicolas Cage.
Ai, até que chegou num ponto que o mestre já tava cansado de mestrar, ele queria jogar também, daí ele colocou um NPC que ele jogava com ele. E adivinha quem era?
O Nicolas Cage. Outra coisa que a gente tem aqui é que muitos desses guardam a cripta do tesouro.
Uhum.
Então, essa criatura, a gente, pela capa, a gente acredita que seja o dragão, né? Mas além dela, vão ter outras criaturas junto com ela pra enfrentar? Ou é uma só? É. X1? Ou é...
E eu acredito que não sejam todas irracionais, né? Também, porque, tipo assim, provavelmente vai ter alguma que vai ter que se safar na lábia, né? Não é só...
Sério?
Ah, isso é legal, né? Isso acho massa. Pô, uma das coisas que eu mais gostei no Hobbit é que o dragão lá, ele tem uma personalidade, né? Tem uma conversa e tal. Isso é legal.
Porque dependendo do que tu encontra, tipo, é isso, ele te dá opções, sabe? Nem sempre a única opção vai ser tu sair na porrada, entendeu?
Uhum,
se tu for esperto, se tu não tiver com muita vida também, né? Tu não tem muita opção.
Talvez tenha aquele negócio assim, tu ganha, no começo tu acha uma magia que mata um determinado tipo de monstro de primeira, assim. Pensa, tu salva contra esse. Aí tu encontra um e tu pensa, ah, beleza, esse monstro era mega forte, só devia ter ele. Aí passa duas salas, ele de novo, aí tu pensa, tô lascado.
Deu respawn.
Gastou o pergaminho, e agora?
Sim.
Boa sorte.
É,
ou então, com coragem, determinação e uma boa dose de sorte, talvez você sobreviva a todas as armadilhas e batalhas até as câmaras interiores do domínio do feiticeiro, onde está escondido o tesouro. Mas ele não falou isso em todas as outras paradas. Todas as frases não são a mesma coisa?
Sim, ele tá sempre falando tesouro.
É tudo
sim.
Subterrâneo, caverna, monstro, tesouro.
Não, mas peraí, agora ele falou uma coisinha diferente.
Qual?
É que você vai ter que caminhar até as câmaras interiores. Então o que que tem antes das câmaras interiores? Não sei.
As câmaras exteriores.
Agora vem um outro item também que a gente pode levar aqui em consideração. É que ele fala com uma boa dose de sorte, né?
É, pois é, né? Como todo bom RPG.
E aí a gente tem um outro item que acrescenta no livro-jogo, né? Que é a sorte através de dados, né? Porque os livros-jogos, eles utilizam outras maneiras pra tu definir algumas coisas, né?
Uhum. Sim, normalmente quando o livro pede, tu pode tentar a tua sorte.
Uhum. É aí aquele ponto que todo mundo reza pra não ser igual o cara do grupo do RPG, que só tira 1 e 2 nos dados. Ah, eu quero observar em volta. Fala o dado. 1. Aí o mestre fala, você foi olhar em volta, um passarinho fez cocô e caiu no seu olho. Você tá cego por um dia.
Fraco.
E isso acaba influenciando completamente, né, a leitura, né? Se tu tiver um cara extra que vai te guiar, né? Tipo, não é só o livro, né? Tu, eu quero fazer tal coisa. Mas se eventualmente tu jogar um dado, precisar jogar um dado e jogar um dado ruim, tu acaba indo por um caminho que tu não escolheu, né? É uma parada que influencia completamente a tua história.
Sim.
Então, agora que a gente já tem a sinopse do que vai acontecer nessa história, ou pelo menos o que a gente acha que vai acontecer, né? Que é, a princípio, chegar lá e encontrar o tesouro, já que foi só isso que falou na sinopse.
É, fácil assim.
Vamos fazer uma abordagem geral. Então, a gente já falou um pouco, mas sobre o livro-jogo mesmo, né? Esse é um livro que a gente vai ter um nível de interação bem maior do que um livro normal, né?
Uhum.
Um livro comum.
Com certeza, né? Porque a gente influencia na história diretamente, né?
Sim.
Acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre o livro-jogo mesmo, né? É sobre os criadores desse tipo de material que tiveram uma ideia um pouco... A gente tem que parar pra pensar também de quando é o livro, né? E o momento que ele foi criado, como que ele foi criado, né? Porque hoje acaba sendo um pouco mais diferente a gente poder comparar... Porque tem outros níveis de interação, né? Quando tu parar pra pensar que tu pode pegar um videogame e jogar um jogo de RPG nele, né? Que tu tem um caminho pré-definido e as tuas ações ali no meio do jogo vão te levar a um resultado. Agora, pensar nisso, sei lá, na década de 70, né? 60, onde tu não tinha computadores, os jogos eles eram... Precisava de um material específico pra jogar um jogo, né? Um livro, alguma coisa assim. Acaba sendo bem diferente. Então, fazer um apanhado histórico, acho que fica legal também pra explicar um pouco mais sobre o livro-jogo mesmo, né?
Sim, sim. Então, os livros-jogos, que nem o Sardo falou, ele surgiu numa época onde tava em alta o Dungeons & Dragons, né? É, os próprios autores, os criadores da série, que foi o Ian Linson e o Steve Jackson, foi quem ajudou a levar o Dungeons & Dragons pra Europa, nos anos 80 ali. E foi na década de 80 e 90, que 80 que foi criado o primeiro livro-jogo, né, pelos dois, que foi esse que a gente vai ler hoje, O Feiticeiro na Montanha de Fogo. É, a série, ela fez muito sucesso, assim, tipo, chegou a vender mais de 15 milhões de cópias, e foi escrito, sei lá, mais de 70 livros, assim. Tanto é que até hoje tá, tipo, em 2013, acho, foi lançado...
Se lança, né?
Isso, foi lançado um livro novo, meio que pra comemorar, assim, né, tipo, tantos anos da série. E tá sendo relançado agora na Europa também por uma nova editora, tipo, focada no novo público infanto-juvenil, assim, né, eles refizeram as capas e tal.
Uhum.
Então foi uma série que fez muito sucesso, porque todos os RPGs que existem, tipo, eles precisam de livro de regra, do jogador, do mestre, tipo, tu precisa de um grupo pra jogar.
Sim.
Ah,
e
sim.
Os livros-jogos, eles são diferentes porque tu não precisa, tipo, pode, é uma aventura individual, né? Então tu pode jogar sozinho e tá, tu pode achar outros meios, se tu quiser, tipo, alguém ler pra ti, né, pra tu jogar com uma outra pessoa, mas tu pode sim jogar sozinho e só precisa, tipo, de dois dados, lápis e papel, assim.
Uhum.
É, e daí foi muito diferente, né, o pessoal gostou.
É, imagina, né, cara, pensar na época uma maneira de tu interagir sozinho, né?
Uhum. E hoje em dia, né, tipo, se na época já foi uma coisa legal, imagina, tipo, trazer isso pra hoje em dia, que é tão difícil, tipo, tu juntar a galera, tipo, pra jogar, sabe? Porque tu tem
pois
tantas
é.
Outras mais coisas, assim, que tu... Que o pessoal acaba fazendo, é difícil, né? E pra eu vi assim, depois de falar um pouquinho mais na frente do meu trabalho que eu fiz, mas quando eu fiz uma pesquisa, eu vi que a maioria da galera, assim, quem que começa a conhecer os livros é com a idade de tipo 13, 12, 13 anos, sabe?
Uhum.
Uma época mais assim, o cara tá sozinho em casa, né? Começa a consumir esse tipo de produto, assim.
Afinal, a fantasia é interessante pra infanto juvenil, né? Chama atenção.
Uhum.
Eu tava vendo aqui, esse livro ele é de 1982, né?
Uhum.
É o Feiticeiro da Montanha de Fogo, né? E ele também faz parte de uma série, né? Ou seja, acho que a Annie comentou agora, né? Que vendeu bastante.
Da Fighting Fantasy.
Isso, eu esqueci de falar o nome.
Isso, e aí é bastante... Tem bastante obras assim ainda, né? Nesse mesmo estilo, né?
É, o mais legal é que, tipo, são vários títulos que se passam nessa série Aventuras Fantásticas. E elas se passam num universo, que é o chamado Universo de Titã. Então, são várias histórias diferentes, mas que, tipo, pode ter easter eggs e personagens e coisas dos outros livros, sabe? Então, pra pessoa que é fã...
Ah, legal. Sim.
É uma coisa que traz muito a galera, assim, que coleciona.
Sim.
De querer jogar tudo e conhecer tudo porque ela tem referências, né? É tipo... Eles criaram o mesmo universo, assim, igual, tipo, a Tolkien criou a Terra-média lá, eles criaram esse mundo, assim.
Não só isso, eles criaram um próprio gênero, né, de livro-jogo.
Isso, é.
Não existia antes dele. Que, inclusive, hoje em dia se mescla a coisas da atualidade. Por exemplo, uns dias atrás eu não sei vocês, mas eu gosto de, tipo, tô aqui no shopping. Eu vim, sei lá, comprar meia.
Uhum.
Aí eu vou ali na livraria dar uma olhada o que tem. Aí eu olhando assim, livros em alta. Aí tinha um livro-jogo de Minecraft.
É, ele vai mudando, né, com o tempo.
Vai se adaptando.
Ah, também é pra atrair um público, né, bem específico, né?
Uhum.
Tipo, Minecraft, um dos jogos mais jogados aí, sei lá,
da atualidade, né?
Da atualidade, e aí o cara vê um livro-jogo, é uma maneira de ele entrar na ideia de um livro-jogo, né? Ou até ser apresentado à leitura, já que às vezes também não tem o hábito de leitura, né? Só que dentro de alguma coisa que ele já conhece, né? Isso é uma parada legal.
É muito legal que também livro-jogos eles têm um algo de jogo mesmo, que é o fator de replay. Tu pode ler várias vezes um livro-jogo, tipo, acabei de ler, começa a ler de novo, e assim, e você ter histórias diferentes no final.
Sim.
É, o final acaba, ele vai ser o mesmo, né? E acho que acredito que deve ser o mesmo, né?
Não, se você falhar no caminho.
Pô, será que tem história sempre finais diferentes? Eu nunca, não parei de pensar nisso.
Tem finais diferentes, porque...
Pode ter.
Só que normalmente a maioria dos finais diferentes são os finais que tu não sucede, né? Tipo, quando tu...
Ah, que tu perde.
É, tem várias formas de tu perder, no caso.
Uhum.
Tipo, não necessariamente tu vai perder porque tu morreu pro monstro, entendeu? Tu pode ter, tipo, muito...
Entendi.
Num ponto ali ali do livro, tu pode ter se perdido completamente e chegado ali não tem mais como seguir, sabe?
Ou tu fica trancado pra fora.
Caiu do penhasco, ou tu ficou trancado, ou tipo, os soldados te levaram pra fora da cidade.
Sim.
Né? Tipo, tem vários desfechos, só que daí é isso, né? Tu pode ir lá, voltar, jogar de novo até...
Salvar a página que tu tava com o dedo, né?
É.
Tinha comentado antes.
Isso.
E aí voltar.
Outro tipo também que lembra muito jogos digitais, tipo da Telltale, tipo Life is Strange, assim, esse negócio point and click de tu tipo, fazer as escolhas e tu mudar o que vai acontecer, né?
São os jogos até que ultimamente tem estourado, né? A Telltale mesmo, como tu comentou agora, é uma empresa que tem lançado bastante jogos, assim, né?
A Telltale tem um esquema bem parecido com o livro jogo, tá falando um jogo, né? Mas você toma decisões e meio que o final, os acontecimentos vão ser os mesmos, né? Mas a forma com que tu interpreta o personagem faz com que os NPCs tenham reações diferentes posteriormente ao que tu faz, né? Que sempre que agora também aquele jogo do Until Dawn do Play 4 também faz, né? Que tipo, ah, esse personagem vai lembrar disso quando tu faz alguma interação com ele, quando tu é grosso ou tu é gentil.
Sim.
E depois em alguma parte do jogo aquilo volta.
É. Esses jogos são muito apelativos porque eles são bem mais emocionais, né? Porque tu se envolve muito mais com a história, porque é uma coisa que tu tá fazendo a escolha, né? Tipo, não é algo fixo. Tipo, tu tá jogando com o personagem X, com a personalidade X e a história vai seguir dessa forma, não, né? Porque tu acaba influenciando, assim.
E a editora que tá trazendo agora, recentemente, os livros e jogos aqui pro Brasil, principalmente dessa série, né, de Fighting Fantasy, Aventuras Fantásticas, é a editora Jambô, que ela é uma editora do Rio Grande do Sul, que ela já tem um histórico em jogos de RPG, né, ela tem um dos cenários de, acho que é o cenário nacional de RPG maior do Brasil, que é o Tormenta. RPG, e tem também...
Que é nacional, né?
É, ele é bastante importante e influente aí no cenário de RPG nacional, de novo, mesma frase, mas, tem também o Holy Avenger, que eu acho que a Dai vai falar mais do que eu, que é o Holy Avenger.
O Holy Avenger, ele foi um quadrinho lançado...
Ela pode não falar também se ela quiser.
É, não, tipo, eu não sou... Gente, eu não sou especialista, vai. Ele foi um quadrinho lançado, acho que faz uns 10, 15 anos atrás aí, que chegou a ganhar prêmio, tudo na época, assim, tipo, de mangá. E hoje eles relançaram com edições definitivas, em, tipo, 4 volumes em capa dura.
5. O quinto tá pra sair ainda.
Holy Avenger, ele é um universo fantástico também, ele tem muita influência do RPG, assim, se tu for ver, e ele também inspirou muito do 3DIT, né, que é tipo um RPG
mais simplificado, né?
Assim, foi criado pra ser
simples.
Mais simples, né? Isso, pra quem tava iniciando, né, no...
O divertido do 3DIT é porque tu joga tudo com um D6, né, que é o D6 é o dado comum que todo mundo tem, né, que todo mundo tá acostumado
Só que isso é a diferença, isso aí, né?
Apesar de ele ter sido feito mais pra iniciante, tipo, tem muita gente que joga e, tipo, muita gente que pede, porque acaba sendo bem divertido, né, pra quem quer um jogo mais casual, assim.
Aí a Jambu tá trazendo ainda os livros da Aventura Fantástica e também tá investindo nos próprios livros, jogos dele no cenário Tormenta também, tipo, tá sendo um trabalho bem legal, recente deles. Tanto que na Comic Con do ano passado eles trouxeram o Ian Livingston, né, que é um dos autores desse livro que a gente tá analisando hoje.
É, eles também lançaram livros jogos próprios, né, no universo lá de Pataca, Califórnia e tal.
E agora a gente pode julgar, né, o livro pela capa, e eu não sei vocês, né, essa capa é uma coisa que eu fiquei surpreso, porque quando a gente procura os livros, assim, a gente acha que ele tem um tamanho de normal, assim, um pouquinho maior. Esse livro, ele é bem pequeno, ele tem quase o formato de um livro pocket, assim, então, quando eu peguei ele, assim, eu fiquei, ué. E, a princípio, assim, tem um desenho, né, e com aquele acabamento de brilho, né, dando destaques em algumas coisas na imagem, né.
É um verniz localizado.
Como é que é? Verniz
localizado. Verniz localizado. Assim, a gente sempre tenta descrever a capa do livro, porque nem todo mundo que tá ouvindo, às vezes, pode estar no ônibus, pode estar alguma coisa e pode não
poder ver. Exato, é verdade.
Imagina que a capa do livro, uma capa de livro normal, a metade de baixo, ela é azul, com letras douradas, escrito Feiticeiro da Montanha de Fogo, com o nome dos autores. E na parte superior, aí sim tem uma ilustração, né? Que daí uma ilustração é como se fosse um feiticeiro.
Elvis Moura é o cara da...
Quem é Elvis Moura?
É o cara da ilustração, ele tá assinado a ilustração no livro. Eu não tinha reparado isso.
E outra pessoa que também provavelmente coloriu. É, e aí tá um feiticeiro tipo um Mago Merlin com aquela roupa de feiticeiro com luas e estrelas. Na frente dele o que a gente imagina ser uma bola de cristal ou algo saindo fumaça. E atrás dele um dragão dourado gritando. Gritando, na verdade, ou rugindo. Sei lá, gritando fica foda, né? Tipo, ah!
Com a boca aberta, né?
Eu fiquei em dúvida se o olho era o nariz ou era o olho.
E outra coisa que o feiticeiro, o bicho tá sem cortador de unha, né? Maluco.
Ah, mas isso é inerente a todo mundo que mexe com magia arcana, né? Todo mundo que é mago ou feiticeiro, ou qualquer variação de... E sempre tem um unhão, assim.
É
dele.
Igual o Zé do Caixão.
Vai que o bicho dá uma coceira na orelha, sabe? Que velho, assim, tem que... Imagina.
É, então, melhor ainda, porque daí a unha vai lá dentro.
Nossa, meu Deus,
nossa,
gente.
Que nojo.
Eita.
Quê?
E o selinho ali, Fight Fantasy.
Aí na parte de trás do livro é a mesma coisa, né? Ele tem a parte de baixo azul, com a sinopsezinha, e em cima é um zoom out da mesma imagem da capa.
Eu achei legal que metade o Caio falou, metade o Gordo falou.
Isso. Aqui a capa, gente, é os artistas, né? É Elvis Moura e Úrsula Dourada. Elaboraram a capa.
Quem fez essa versão?
É, a versão que eu tenho em mãos é a versão que a gente vai colocar também no post, essa que a gente descreveu, que é a atual da Jambu, né?
Sim.
Mas a gente sabe também que tem, pô, uma porrada de versões e tem algumas que a gente pode destacar aqui que são bem interessantes, né?
E é engraçado que tem um padrão, né? As versões.
É, tem um padrão, né? É. Todas elas tu encontra um feiticeiro e aparece um dragão também, né?
Todas elas apresentam um feiticeiro e o dragão.
É, aparece feiticeiro fazendo algum feitiço, né, com as mãos e um dragão.
Uhum.
E às vezes essa bola de cristal aí.
Não. Eu queria ressaltar que tem uma variante da capa, que é uma das versões em inglês, que não tem o dragão, só tem o feiticeiro.
E é a mais feia.
Que não, que é feia pra diabo, realmente. Ela é toda vermelha, e daí na frente tem um meio que um escudo com um buraco no meio, e pelo buraco no meio tá saindo o feiticeiro, fazendo uma mandinga ali.
É, só que todos os outros... são meio simpáticos, assim, né? Porque parece um Mago Merlin mesmo. Mas esses daqui da capa inglesa, tipo, ele parece um Dark Elf, assim, um Dark Elf, um Elfo Negro, ou Brasilion.
Realmente.
Ah, mas é?
Parece um necromante, né?
Sim, parece bem mais.
Uhum.
A capa que eu mais gosto mesmo também é a do Nacional, mas é aquele que tem uma bola de cristal e tá saindo um dragão ali.
Ou a da editora...
É, provavelmente a primeira que trouxe, né?
Isso.
Que é um desenho que parece bem pintura mesmo, assim, né?
Uhum.
Isso, uhum.
Parece bem das antigas também.
E o dragão parece bastante uma serpente, né? Não parece tanto um dragão, né?
E ela não passa aquela, tipo, estética de, tipo, história sem fim, assim, daqueles filmes antigos?
Parece.
Isso, até a fonte, né? Escrita ali, né?
Mistura um pouco de animação prática, técnica, assim, né? E não só digital.
A gente tem também uma das variações que é das edições antigas em inglês, que é, parece uma pintura do mago invocando um dragão numa capela bem escura. Essa é a melhor descrição que consigo, né?
Uma capela bem escura.
Mas é, dá pra ver ali atrás, é. Parece que tu tá olhando uma capelinha de igreja, assim, só que tá com as luzes apagadas.
Que parece uma foto essa daí, né?
Isso. Mas a minha preferida é a versão, eu acredito que seja a versão atual que estão fazendo.
É, que assim...
Que estão refazendo todos os livros, né?
Eles estão, na verdade, eles lançaram uma edição especial. Três edições especiais, né? Acho que é isso, né, Dai?
Então, é que eles estão relançando a série pela editora Scholastic, que é, tipo, lá da Inglaterra, só que ela lança mundial, assim, né? Então...
Uhum.
Ah, tá.
Foi o que eu comentei de eles estarem refazendo os títulos, tipo, pra ficar na sessão infanto-juvenil mesmo e tentar trazer uma galera nova pra esse universo, né? Porque a maioria dos livros, assim, tipo, principalmente aqui, tu vai ver, assim, pessoas só encontra em sebo, coisa assim, né? Porque não tem, tipo, só os títulos novos que estão sendo relançados pela Jambô, por exemplo, em livraria mesmo.
A gente tem aqui uma imagem com a versão dos três relançamentos, que é o Feiticeiro da Montanha de Fogo, Cidade dos Ladrões e a Cidadela do Caos, que ficou, na minha opinião, ficou muito bonito. Eu achei realmente muito legal os três.
Uhum.
Vamos colocar a imagem no post. E eu notei uma coisa que responde a uma pergunta anterior, que a gente tá se perguntando o que é a Montanha de Fogo. Em inglês, não é Fire Mountain, é Fire Top Mountain. Então quer dizer que o fogo não tá na montanha inteira, tá só em cima ali. É. Talvez seja um vulcão,
ou
cai.
Seja um fogo. Na verdade, eu acho que é um fogo muito top.
Ainda falando do livro, né, ele tem, a lombada dele também tem a descrição ali. Ele tem um estilinho bonitinho, porque se o cara completar a coleção, né, ele... no, na lombada dele, a gente consegue ver o dragão, ver o nome, né, do livro, o nome do autor. E tem umzinho embaixo, que é o primeiro livro da série, em tom verde. Eu não sei se os outros também têm o tom verde, né, no nomezinho ali. Mas do lado, se colocar um do lado do outro, fica legal, assim. Como se fosse aquela coleção de mangá, assim, sabe? Que o cara coloca, ou coleção de alguma HQ que aparece certinho o número da obra, né? Isso eu achei bacana. Outra coisa também é que a Ni comentou ali, né, do verniz, que ele dá destaque em algumas coisas na capa, né? Da Jambô, dá o destaque, o verniz ele tá só no feiticeiro, não tá no dragão, né? Então dá a sensação de que o feiticeiro tem alguma coisa em especial ali. E também no nome do livro também tem esse verniz aí, que dá um acabamento um pouquinho diferente, né? Já dentro do livro, como eu falei, ele é um livro pequeno, né? Então ele fica meio, sei lá, meio estranho. E ele tem... não tem um acabamento assim que diferencia, porque a gente tá hoje, isso é uma coisa que a gente tem que levantar assim, porque algumas editoras estão trazendo isso mais, com maior cuidado, né? Como chega o livro no leitor, né? Não... claro que o conteúdo dele é importante, é a parte mais importante do livro, mas como ele se apresenta, né? Em página fosca ou sem muito brilho, né? A gente tinha visto alguns livros, a gente já tinha comentado alguma coisa parecida também, e nesse caso aqui daí é só uma folha sulfite mesmo.
A gente comentou isso bastante no livro da Peregrine, né?
Isso.
Que tem uma apresentação muito bonita.
Pois é. Acaba diferenciando, né? Que é uma coisa até que a gente tem que levantar, porque assim, eu fui comprar o livro numa livraria, normal, assim, uma livraria que tem aqui na cidade. Aí eu fui lá, pedi o livro e como ele comentou, o livro ficou meio escondidão, assim, tipo, ele não tá num lugar na literatura infanto-juvenil, assim, ele tá num bequinho lá, escondidinho e tal. E, pô, um livro que tem um puta potencial de interação, né, ele acaba não trazendo nada. Então, por exemplo, tu usa um dado, tu usa lápis, tu usa um kit pra poder usufruir dessa obra, que não acompanha, né? Tipo, os caras acabam perdendo essa oportunidade de fazer um negócio diferenciado, né? Eu acredito.
Quanto a esse negócio do livro estar escondido, eu acho que no Brasil a gente tem um problema que o pessoal coloca livro à mostra quando tem algum nome de peso. Seja da editora, vindo de grandes editoras, o que infelizmente a Jambô não tem um nome muito forte na parte de divulgação literária. Ou quando tem, tipo, alguém famoso no livro. Tipo, o livro de cozinha do Rodrigo Hilbert. Ele vai estar na porta da livraria.
Às vezes há espaços pagos também, às vezes a própria livraria também só quer...
Sim, com certeza.
Tem vários quesitos.
Ou a própria qualidade gráfica, né? Porque eu não sei como que funciona com a Dark Side, mas com certeza, meu, ela tá, tipo, em todas as livrarias, tem, tipo, um altarzinho, assim, pros livros da Dark Side, porque são muito bonitos, né? Então chama muita atenção. Isso.
Tipo, o que eu tenho reparado ultimamente no mercado literário que tá acontecendo, assim, tem um movimento Dark Side, que é de tornar, tipo assim, por que eu vou comprar um livro físico? Porque ele é bonito pra caramba, né? Tipo, esse é o motivo de, tipo, não vou comprar pirata, não, porque eu quero ler esse livro lindo na minha mão. E aí, a própria Aleph também tá nesse caminho junto com a Dark Side, né? Ela tá investindo bastante no acabamento dos livros. E aí eu vejo que, por exemplo, assim, não sei se é o caso do Jambô, mas outras editoras que conheço, mais de literatura mesmo, elas tentam, assim, fazer publicar o livro físico, mas publicar do jeito mais básico possível, pra que possa sair bastante. E o foco, na verdade, seria focar, tipo, no material, assim, tentar deixar uma página fosca, uma letra agradável e tal, mesmo que o livro não seja, tenha um acabamento tão bonito, que ele seja confortável, né? Que é um erro que a gente tem. Cara, quando tu pega, tipo, a série Torre Negra aqui, que foi publicada, ela pode ser publicada em 2005, acho que foi o último livro da Torre Negra. Cara, é tudo página branca, sabe? É horrível de ler. É uma
dor. Aquela que tu fica lendo de dia e depois fica o olho doendo.
Mas se tu parar pra pensar, eles fazem os livros o mais simples possível pra baratear, então, tipo, fora até funciona isso, né? Tanto é que, tipo, a maioria vende muito livro de... versão livro de bolso, assim, pra tu... papel jornal leve, pra tu levar por aí, ler no metrô, eles leem muito. Só que aqui no Brasil, tipo, eles fazem uma versão mais simples, mais básica, e o preço é altíssimo também, então...
Sim, só que tem outro também, né? Hoje em dia, com a possibilidade de tu ler as coisas no celular ou no próprio e-reader, eu tenho a sorte de ter um Kindle e eu amo ele. Porque eu tenho aquele Paperwhite que pode regular a iluminação, pode deixar ele tão fosco quanto o livro mais fosco, e é agradabilíssimo de se ler nele. Ou eu posso tacar a iluminação no máximo, e parece que eu tô lendo aqueles livros de página branca debaixo do sol, assim, que eu fico
na praia. Cara, já tentou? Eu fui tentar ler na praia, cara. Eu juro pra ti, eu chorei.
É uma desgraça.
Sério. Meu, a página branca.
Queria ler na praia, porque eu não queria ter ido pra praia aquele dia, então eu levei o livro, né? Aí, nossa, cara, foi muito triste. triste, muito triste, eu dava mesmo.
E daí esse negócio dos e-readers que eu ia falar, isso é um negócio que barateia demais, porque tipo, o livro custa, tá bom que no Brasil é meio palhaçada ainda, tem versão de e-book que custa o mesmo preço da versão física, mas isso tá mudando e tu tem versão digital de grandes livros que o livro custa R$50 e a versão de e-book custa 20, 15, ou quando tem promoção na Amazon, que aliás, acontece bem mais ao ano do que eu jamais pensaria que acontece, e daí o livro fica R$8, R$10, cara, isso é sensacional, e daí quando tem a versão física, por exemplo, o que acontece comigo? Eu garanto que um monte de gente vai ouvir isso e vai pensar, nossa, mas que cara babaca. Mas
calma, guarda, ele já pensou isso desde o primeiro marca-passo.
É que pode ter gente nova.
Não fui eu que
eu
falei.
Faço questão de quando compra livros, compra eles em capa dura, porque o material de leitura por si só, eu já tenho, já consigo ele via digital por um preço bem acessível. Então, se eu quero ter um negócio na minha estante que vai ficar bonito lá, eu quero um negócio de capa dura, ou pelo menos que seja muito bonito. E essas versões novas da Fighting Fantasy, sinceramente, meus parabéns, estão sensacionais.
É, mas também tu não, tipo, não é culpa tua, é o mercado que tem que entender que mudou, né? O leitor não é mais o mesmo de, tipo, 20 anos atrás.
Antes da parte final, eu queria deixar aqui algumas notinhas rápidas. Ian Livingston e Steve Jackson criaram a Games Workshop, responsável por difundir D&D na Europa. Ian Livingston participa da diretoria de jogos da Eidos, responsável por jogos como Deus Ex, Tomb Raider e Just Cause, entre outros. Feiticeiro da Montanha de Fogo é o único livro da série, com mais de 60 títulos escrito por Livingston e Jackson. Em 84, foi lançado um jogo baseado no livro para o XZ Spectrum, um computador muito velho. Em 2003, foi lançada uma versão oficial da aventura em D20 baseada no livro. Em 2009, foi lançado um jogo para DS baseado no livro. Em 2010 ainda, o jogo foi portado para iPad e iPhone. Não existe jogo para Android. Em 2011, foi feita uma versão de e-book para o livro que atualmente encara problemas de publicação. Em 2015, foi feito um Kickstarter para jogo de computador baseado no livro, que atualmente se encontra na Steam para compra. Esse ano, foram vendidos os direitos para audiodrama.
Olha, eu tá só não sabia, nossa, que legal.
Audiodrama? E como é que funciona daí?
Ei, mas aí vai ser... Tomara que não seja mexicano, né? Senão vai ser foda.
É, eu não sei se o Gordo comentou, mas o Ian Livingston até, ele tinha conversado sobre uma adaptação, né? Pro cinema. Saiu uma entrevista dele quando ele tava aqui na Comic Con falando sobre isso.
O Judão.
Infelizmente, não virou nada oficial ainda, difundido pela mídia. Mas eu gostaria muito de ver. Só que o problema é, se é um livro com várias histórias, com possibilidade de várias histórias... Como é que tu faz uma história linear nele?
Então, é que eu acredito que é baseado no universo ali de Titã, sabe? Então, tu vai contar uma história sobre o cara. É tipo, entendeu? Não muda, né? De mídia pra mídia.
Mas é que tá. Então, vamos falar de verdade. Vamos falar, então, um negócio aí. Esse negócio aí pode ser um negócio muito bom. E falando negócio mais uma vez. A Netflix ali, eu tava falando cada esses dias. Ela já tem uns programas infantis que a criança pode escolher qual caminho o personagem do desenho que ela tá vendo pode ir.
Quê?
Então...
Ah, tem isso?
Tem. Inclusive, essa semana eu li um dorama, que é assim, hein? Quem gosta de dorama, tu escolhe o final.
Imagina o potencial disso nos filmes.
Nossa.
Tipo, tudo na Netflix, podendo escolher qual decisão o personagem toma, tipo, jogar até o Tail, assim. Aí ela...
Ia ser louco, né?
Muito massa. Vai ficar tipo um... Como é que chama aquele programa da Globo?
Você Decide.
Esse mesmo. Só nossa,
que não seja
mesmo.
Fake, então.
Acho que a gente pode falar com a nossa maior autoridade em livros e jogos aqui, que é a Ni, que fez um TCC maravilhoso, né? Fala aí um pouco sobre o teu TCC, Ni, como é que foi esse processo
maravilhoso.
Todo. Cara, as imagens vão estar embaixo no post e vocês vão ficar de cara. Sério, é inacreditável.
Oh, meu Deus, obrigado.
É tudo que a gente tava falando agora há pouco que precisa ter num livro jogo que seria atrativo, a Dai fez um livro dela.
Fez o livro dela, né?
Isso. Eu vou falar um pouquinho só o que foi meu TCC, né? Eu fiz, pra quem não sabe, eu fiz faculdade de design, né? Eu sou formada em design de programação visual, né? E no meu curso, gente, eu vou falar do TCC, eu fico nervosa. Perdão, gente.
Calma, Nis, já foi.
Não, mas é...
Já passou, ufa.
É porque, assim, as palavras sobre o meu TCC estão muito mais, tipo, pomposas na minha cabeça, entendeu? Eu tento deixar uma forma menos pomposa, não dá.
Pode falar de maneira pomposa mesmo, vai ficar legal.
O meu tema do trabalho de conclusão de curso foi um livro-jogo. Só que foi o livro-jogo A Cidade dos Ladrões, também da série Aventuras Fantásticas. E esse é escrito só pelo Ian Livingston. E, bom, primeiro, né, tipo, a escolha do tema, acho que fica claro, eu curto muito RPG e aventuras fantásticas, e eu queria trabalhar com design editorial, que foi uma das partes que eu mais curti na faculdade, assim, tanto pela parte da criação do livro em si, quanto das ilustrações. Aí o livro-jogo, tipo, ele me proporcionou, tipo, muita coisa. Como a gente conversou aqui do que faltava, assim, né? Tipo, ah, como a gente faz pra destacar melhor isso? Tipo, a importância de ter um livro desse gênero, principalmente pro público infanto-juvenil, assim, né? Quem tá ingressando, tipo, no universo literário mesmo. Porque como tu estimular, né, essas crianças e adolescentes a ter o hábito de leitura mesmo, né? Tipo, eu mesmo demorei muito pra pegar o gosto pela leitura, assim. E eu acho que muito disso é, tipo, tu não encontrar uma parada que tu gosta, assim. E eu achei que essa série, tipo, ela tinha muito, assim, pra ser explorado em questão gráfica mesmo, porque os livros que a gente tem hoje, eles são, tipo, livros de bolso preto no branco, assim mesmo, né? E por ele ser todo interativo, ele oferece muitas possibilidades, assim. Daí, enfim, o meu livro, eu fiz toda uma pesquisa, né, de público-alvo e tal, que nem eu falei pra vocês, e eu fiz voltado pra essa galera, assim, de 13, 14 anos.
Ou tipo gordo.
Isso.
Que? Jesus. Eu tava aqui comendo meu bolinho.
Meu bolinho, Ana Maria.
Só que, tipo, isso não quer dizer nada, né? Tipo, eu amo colecionar livros interativos. Então, tipo, não é porque... Ou livros infantis mesmo, sabe? Tipo, dependendo, sim, assim, se eu fico apaixonado por uma ilustração, tipo, um livro, não tem, né? Só que, enfim, foi todo embasado nessa pesquisa. Daí, o livro em si, o que aconteceu? Eu vi que ele, tipo, possui várias sessões diferentes, né? Porque primeiro que ele é uma... ele tem uma narrativa não linear no miolo dele. Só que não é só isso. Ele tem, tipo, a sessão de regras, ele tem o sumário, e ele tem a ficha de aventura. E, tipo, são elementos que não tem num livro de contos fantásticos normal. Aí eu explorei isso também, tipo, fazendo uma diagramação diferente nessas primeiras páginas, de, tipo, nas páginas de regras, tentando dar enfoque às cenas importantes dentro da aventura do livro-jogo, né? Porque, como a gente disse, tipo, cada um vai ter uma experiência diferente, só que tu tem um objetivo, cada livro tem um objetivo, e tem pontos-chave na história que não são todos iguais, sabe? Mas, por exemplo, no caso do Cidade dos Ladrões, eu tinha pontos-chave bem específicos, que era, tipo assim, eu tinha que encontrar um personagem X pra seguir com a história. Então, tipo, as pessoas precisam encontrar esse personagem X. Depois de encontrar esse personagem...
Todo mundo tem que passar por ele? É isso que tu quer dizer?
Isso, eu tenho que chegar no mago, porque o mago vai me dar indicação de como derrotar o vilão.
Entendi.
Então, tipo, eu tenho várias...
É um ponto de afunilamento da história.
Isso, eu tenho várias formas de chegar nesse mago, só que eu preciso chegar nele, entendeu?
E... sim.
Então, eu peguei esses pontos-chave da história, tipo, é encontrar o mago, o meio da história quando tu sai da cidade, quando tu encontra efetivamente o vilão. E eu tentei dar mais destaque, assim, pra essas sessões no livro. E também eu atribuí todo um aspecto interativo em forma de elementos, tipo envelopes, cartas, pop-up, né, que é quando não é a página que abre, né, no computador e tu fecha.
Eu sei o que tu tá falando.
Não dá pra usar um adblock.
Aquela que a imagenzinha sai, levanta da página, né?
Isso, quando tu levanta e ele abre junto, assim.
Tinha muito naqueles livros infantil que o cara virava, abria a página e saía um castelo, né? Um castelinho, assim. Isso.
Que daí tu mexia alguma coisinha e, sei lá, saiu uma princesa da janelinha.
Isso! É tipo isso.
Eu também usei, tipo, ícones, igual a gente tem, tipo... eu lembro que na época eu me inspirei muito em jogos de MMORPG, sabe? Tu tinha os iconezinhos, tipo, espadinha, não sei o quê. Aí eu utilizei os ícones, usei tudo, assim. Tudo que tem dentro desse universo de RPG, eu trouxe pra esse livro, tipo, todo colorido, interativo, com ilustrado também, ilustrações novas. E com uma capa diferenciada também. Daí na capa eu consegui incluir o lápis, um envelope pra tu guardar as cartinhas, que são os itens que tu tem que pegar ao longo da aventura, né?
Que é o que o Sardo sentiu tanta falta, né?
Porque, pô, cara, convenhamos, né? Parece que é como se tu comprasse um negócio que tá faltando algumas coisas, né? Se eu passei na livraria, peguei o livro e eu não consigo jogar ele. É isso. Se eu não tiver o material extra, entendeu? É isso que me... E, pô, e o detalhe, né? Na livraria, a menina nem nem citou que precisaria das coisas. Então imagina que tipo, qualquer um pode passar lá, pegar e ir embora sem poder jogar, porque não vai ter um, não tem um kit de dados, não tem um...
Não tem o material lápis, completo.
Não tem... Pois é, aí como é que tu vai... Entendeu? Por isso que me deixa, de certa forma, frustrado com o negócio, né? Porque eu acho que é um material interessante.
Uhum. É, então, daí, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link do livro pra quem quiser ver como que ficou e tal, se quiserem conversar sobre isso também. E, enfim, futuramente, se alguém tiver interesse por diagramação de livros, essas coisas assim, quiserem um programa sobre isso, também deixem nos comentários que a gente pode conversar e explicar melhor como que funciona, né, toda a parte técnica que tem por trás de pesquisa e de construção, tipo, sim, ferramentas, o que é utilizado mesmo, assim, que é um assunto, assim, que eu gosto bastante e, tipo, acho que pode interessar, tipo, mais leitores, né, porque às vezes tu quer saber como produzir, né, aquele negócio.
Confesso que esse é o tipo de assunto que eu não sei nada, mas eu sou extremamente fascinado. Tipo vídeos de marcenaria no YouTube.
Inclusive, eu fiz o livro, né, eu fiz o mockup todo manualmente, né, então, desde costura, capa, como encadernar, como costurar, como juntar o miolo, tudo, assim. Foi muito legal pra mim, porque eu aprendi muito pesquisando, fuçando outros livros, assim, e acho que é um negócio legal, tipo, de passar pra frente.
O que é legal também comentar que o Sardo falou, né, sobre não poder sair jogando. A Dai mostrou um recurso que os livros jogos têm, que é de botar os números aleatórios nas páginas, né, Dai?
Uhum.
Como tu não tem um dado, isso, tu pode simplesmente, tem uma decisão que tem que jogar um dado, tu pega o livro e abre uma página qualquer. Aí vai ter um númerozinho lá em cima.
Os livros da Jambô.
É, os livros da Jambô tem isso. E aquele númerozinho vai ser o teu resultado no dado.
Ah, agora que eu entendi, o dadozinho que tem embaixo, é isso, né?
Isso, tipo, tu folheia numa página aleatória, assim.
Aí tu usa mais os teus dois dedos da direita pra folhear numa página aleatória aí.
É. Não, legal. Ah, isso é legal. Eu achei que... Eu vi que tinha esses dados, aí eu pensei, deve fazer parte da história, né? Tipo, naquela página deve ter alguma coisa que remete àqueles dados.
É que às vezes pode estar ali no começo ali, como a gente não começou a ler, né?
É, pois é. É, porque tem um guia de... A Nive comentou, né? Tem umas regras bem estabelecidas antes do começar o livro, né?
Uhum.
Acho que umas primeiras 10 páginas são só das regras, como que vai funcionar a mecânica, como que o livro vai se comunicar contigo, né? Pra desenvolver a história. Então, talvez nessas regras aí tava bem estabelecido esses itens, né? Mas mesmo assim, tu vai ter que fazer anotações, né? Outra coisa também, né? Por exemplo, a gente vê isso muito... Pô, eu peguei... Eu tenho dois livros aqui que são totalmente interativos. Acho que um a Ani também tem, que é o Navio de Teseu, né? Uhum. Que tem todo um cuidado com material extra, saca? Meu, o livro é fascinante, sério. Se tu pega ele na mão assim, tu fica de cara. Ele é uma outra experiência, assim, é uma outra coisa. E, tipo, isso aí encanta, sabe? Até as pessoas que não gostam de ler, que olham aquele livro, ficam assim, meu, que incrível isso aqui. Tem um mapinha, tem um coisa. Aí tu vê a ficha, por exemplo, ela faz parte do livro, né?
Uhum.
Poderia
uhum.
ser uma ficha destacável, talvez.
O livro que o Sávio citou se chama, pra quem quiser pesquisar, se chama S, o Navio de Teseu. É do J.J. Abrams, o diretor lá dos Novos Star Trek.
Isso, é.
Star Trek.
É lindo esse livro, meu Deus.
Ainda não terminei ele de ler ele ainda, mas, cara, é incrível, cara. Incrível, sério. É, é uma experiência, assim, de interação que tu tem absurda, assim. É
única, assim.
É, ele é outro ponto, porque ele trabalha muito com metalinguagem também. Tipo, é uma outra experiência. Tipo, não é só interação. Tipo,
vai um pouco além, né? Isso.
Tipo, o próprio leitor acaba construindo uma história com o livro quando ele lê, assim. É uma proposta diferente. A gente pode falar.
Exatamente, é isso, né? Isso. É, vamos tratar um pouco. É, a gente podia fazer um cast sobre interatividade, né?
Uhum.
Acho que dá pra fazer um negócio legal, assim.
Ah, e pra galera que tá ouvindo aqui esse cast, porque justamente a gente tá falando de livro-jogo, outra coisa que esse TCC me proporcionou, que foi muito incrível, né? Tipo, nunca imaginei, foi o contato com o autor da série Aventuras Fantásticas, William Livingston, desse Cidade dos Ladrões. A gente entrou em contato através do Twitter, ele me pediu uma cópia desse livro, eu enviei pra ele, foi muito legal. Ele gostou bastante.
Amiguinhos de Twitter.
Uhum. Aí quando ele teve na Comic Con em ano passado, 2016, eu fui lá e pude conhecer ele, assim. Ele é muito querido mesmo, admiro muito, não só por como escritor, mas também como tudo que ele fez pro universo de games em si.
Idealizador, né?
Meu, tipo, ele fundou a Games Workshop na Europa e tal, e trabalha ali. A vida dele é isso, assim, sabe? E é muito legal. Foi muito legal falar com ele, assim, ele mostrando, tipo, ah, meu Deus, eu tenho uma coleção de board games. Ele falava, assim, sabe? Tipo, é gente como a gente, sabe? Sim.
Massa.
Uh-huh. Acho que é isso, assim. Quem quiser saber mais, só comentar.
E o Ian Livres também é ativo no Twitter também, se alguém quiser pesquisar ou falar com ele.
Ah, é.
Acho que todos os autores que a gente leu até agora, né, são ativos no Twitter, né?
Acho que talvez o Lovecraft não.
Não.
Mas é sempre uma suspeita que a gente pode ter, né?
Acho que talvez. Então é isso aí, galera. A gente fecha aqui o primeiro episódio, né? O Julgando pela Capra do Feiticeiro da Montanha de Fogo, do Steve Jackson e do Ian Livingstone. Se você gostou desse cast, né, vem ler o livro com a gente, porque pode ser que seja uma experiência diferente. Se tu não tem o hábito de ler e caiu nesse cast de paraquedas, né? Pode ser uma experiência bem agradável. Então...
Pode ser legal.
Pode ser legal, é.
Pode ser top, pessoal.
Na semana que vem, a gente vai fechar esse livro e devolver ele à estante. Não vamos fazer o miolo do livro, porque trata-se de um livro-jogo e vai ficar um pouco diferente de fazer, né? A gente vai, na verdade, na semana que vem, relatar os nossas
experiências,
conclusões,
nossos caminhos que trilhamos, né? Diferentes nessa obra. E vamos avaliar o livro como um todo, né? E colocá-lo, dar uma nota simbólica pra ele. Então, se você gostou desse episódio, curta, compartilhe com seus amigos aí. E até a semana que vem. Tchau!
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 E falou?
Se você quer continuar vendo a nossa análise do livro-jogo Feiticeiro da Montanha de Fogo, vire para a página 3. Da semana que vem.
Caio, vai seguir?
Vou seguir aqui.
Tu ia falar alguma coisa, né? Quer falar?
Não, era uma piada ruim. Vocês querem que eu fale?
Não.
Não, democraticamente, tipo, estamos três pessoas. São três pessoas, ó. Não tem como dar empate.